Bem-vindos, gestores e gestoras, a mais um episódio do Dejaro Brasil, um podcast voltado aos desfechos da avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção primária. Sou Luiz Eduardo e o episódio de hoje será sobre autopercepção de saúde, caracterizada pela maneira como o indivíduo percebe sua própria saúde. Para abordar mais sobre essa temática, teremos como convidada a professora Aline Cristina Martins Gratão. Ela possui graduação em enfermagem, mestrado em ciências, doutorado em ciências, experiências na área de gerontologia e enfermagem, com ênfase nos seguintes temas: cuidadores, familiares, fragilidade de idosos, demência, capacidade funcional, avaliação cognitiva, intervenções cognitivas, treino cognitivo e educação em saúde. Ela também é professora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Bom dia, professora Aline, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, é uma satisfação poder participar aqui com vocês hoje. Saúdo a todos os ouvintes, em especial aos gestores da atenção primária à saúde do nosso Brasil. É uma honra poder participar aqui com vocês hoje.
Bem, professora Aline, a gente começa aqui o nosso programa com a nossa primeira pergunta. E, professora, qual o impacto da autopercepção de saúde dos indivíduos nos serviços de saúde? A autopercepção de saúde influencia o orçamento dos serviços de saúde?
Bom, Luiz, acho que para a gente começar a falar um pouquinho de autopercepção de saúde, eu gostaria de fazer uma breve introdução, né? Porque nós trabalhamos muito por meio de pesquisas clínicas, pesquisas de levantamentos, inquéritos, para poder entender, né, os fatores, poder entender esses indicadores, como eles acontecem, né, na saúde, como eles repercutem, enfim. Então, quando a gente fala de autopercepção de saúde, é bom a gente entender que, para a gente caracterizar as condições de saúde das pessoas idosas, a gente requer informações detalhadas sobre diferentes aspectos da vida desses indivíduos, né? Então, são recorrentes investigações que abordam essas associações entre saúde da pessoa idosa e os determinantes que implicam nessa saúde, como os demográficos, socioeconômicos, as doenças crônicas e a capacidade funcional como desfechos aí principais. E uma outra forma de conduzir esse tipo de estudo é a gente ter, né, um levantamento de informações sobre autopercepção de saúde. Né? Hoje em dia tem sido muito utilizado esse indicador, né, autopercepção de saúde, como uma forma de fazer esse tipo de levantamento das condições. Né? Esse indicador tem se mostrado um método muito confiável e mais recentemente muito utilizado nessas pesquisas. Então, como você já disse no começo, a autopercepção de saúde é um recurso importante para analisar a imagem que o indivíduo tem dele, né, sobre a sua própria saúde, né, no momento em que ele está sendo investigado. Então, o tempo é importante e como ele se enxerga nisso também é muito importante. Isso vai caracterizar a autopercepção de saúde. Como isso tem ocorrido e quais repercussões isso tem trazido em termos de custo, que você, né, me questionou, uma vez que a gente entende que a autopercepção de saúde, quando ela é negativa, ela pode estar trazendo consequências a longo prazo na vida da pessoa, como a gente bem entende a questão principalmente da capacidade funcional. Então, tem estudos que trazem que, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, né, de um estudo que realizou durante 11 anos, né, na Noruega, na região rural. Então, ele investigou idosos durante 11 anos baseado nessa questão, né, a autopercepção de saúde. Então, eles indicaram que as pessoas que tinham uma baixa autopercepção em saúde durante esses 11 anos, eles foi um fator de risco para necessidade de assistência em uma ou mais atividades de vida diária. Então, a gente entende que uma pessoa que mantém, né, uma autopercepção de saúde ruim, isso leva a esse tipo de consequência, né, uma dependência funcional e outros agravos aí de saúde. Então, se a gente for pensar em idosos, pessoas idosas, que é o nosso foco, que desenvolvam agravos de saúde, né, tendo sua independência para as atividades prejudicada, isso vai acarretar em custos, né, com certeza vai acarretar em altos custos para tratamentos, vai acarretar em altos custos com internações, Então, a gente pensa nesse raciocínio, né? Então, quanto mais prolongado for uma situação de autopercepção de saúde negativa ou ruim, isso vai ter esse tipo de consequência. E, consequentemente, isso leva a custos, né? Do nosso, do nosso, das nossas, dos nossos cofres públicos, né?
Correto. E professora, como a gestão estadual ela pode reduzir os custos deste desfecho, né? Gestão estadual e municipal. O que que é importante para o gestor conhecer, né? A professora tinha falado de alguns indicadores, né? A própria autopercepção como um indicador. Existem ferramentas de gestão. Como o gestor pode administrar esse desfecho para que ele consiga reduzir os custos?
Então, pensando nesse indicador, que é o foco da nossa conversa hoje, a autopercepção de saúde, a gente já tem muito claro na literatura que essa questão que eu acabei de dizer, uma autopercepção de saúde negativa, ela traz repercussões. E essa autopercepção de saúde negativa, ela está ligada a alguns aspectos que hoje a gente consegue entender como aspectos mais assim de etiologia, vamos dizer, da ocorrência de uma pior autopercepção. Então, isso está ligado mais a sexo feminino, a pessoas idosas. Se a gente for comparar pessoas idosas com outros grupos etários, pessoas idosas tende a ter uma autopercepção de saúde mais negativa. Idosos que moram sozinho, eles avaliam, né, diferente do que a gente pensa, eles avaliam uma autopercepção de saúde mais positiva do que aqueles que vivem acompanhados, né? As pessoas
Surpresa.
têm trazido isso, né? Então, porque geralmente aqueles que estão acompanhados, geralmente são aqueles que necessitam de um cuidado. E pessoas que têm, idosos que têm uma dependência, né, da sua funcionalidade, tendem a ter uma percepção de saúde negativa também. O nível de escolaridade é um fator protetivo, né? Então, quanto maior o nível de escolaridade, melhor eu percebo minha saúde, mais positivo eu tenho essa percepção da minha saúde. E essas questões relacionadas à autopercepção de saúde, que leva a uma consequência de risco para a mortalidade, e também essa questão de um agravamento do seu estado de saúde e a piora da funcionalidade, né? Então, se a gente for pensar nesses parâmetros, é importante que a rede, né, que os profissionais da atenção primária à saúde identifique esses grupos, identifique essas pessoas que têm uma percepção de saúde, tende a ter uma autopercepção de saúde negativa, e implemente ações que sejam voltadas para esse aspecto. Então, por exemplo, a implementação da avaliação multidimensional da pessoa idosa, né, de rastreio por meio da caderneta de saúde, como é a proposta desse grande e importante projeto, é uma ferramenta mais indicada na atenção primária por sua confiabilidade, pela praticidade que temos em aplicá-la e entender melhor esses indicadores. Né? Por meio dela, a gente consegue levantar esses indicadores, né, em especial a autopercepção de saúde, que é um deles que compõe, né, toda essa avaliação, e realizar de maneira eficiente o planejamento e o monitoramento das ações voltadas para a prevenção, promoção e a recuperação também, sempre com o objetivo de manter, né, uma melhor capacidade funcional dessas pessoas assistidas pelas equipes de saúde. Então, eu entendo que hoje, né, de forma mais confiável e prática, a implementação da avaliação multidimensional por meio da caderneta é a situação mais recomendada que a gente pode estar direcionando aí para a gestão dos serviços.
A professora deu um spoiler para a nossa próxima pergunta, professora, que seria como a atenção primária pode atuar na gestão da autopercepção de saúde, né? Você colocou aí a avaliação multidimensional, né? E eu pergunto, né, se políticas de promoção, de prevenção, quais seriam essas políticas, né, para que a gente consiga atuar na gestão da autopercepção de saúde? E também, professora, se é necessário acionar outras esferas e serviços disponíveis na rede de atenção, para que se consiga efetivamente atuar de maneira positiva aí na gestão da autopercepção. Como a professora vê esse contexto?
Bom, as políticas, elas já estão impostas, né, para nossa